São Paulo pode até ser famosa por engarrafamentos, mas não no meio da madrugada. Por isso, Luiz soube imediatamente que alguma coisa estava errada na Avenida do Estado. Todos os dias, pegava seu carro às 4 da manhã e levava passageiros de lá para cá. O passageiro dessa vez estava no banco de trás, dormindo, muito bêbado. E Luiz já se preocupava com o que contara ele quando acordasse e descobrisse que a corrida tinha demorado muito mais do que o previsto. Passaram-se quase 2 horas e o caos só aumentou. Mas finalmente o carro alcançou o desvio e Luiz enxergou a causa do transtorno. Através dos cones de sinalização e as viaturas da polícia, tratores e máquinas pavimentadoras estavam reconstruindo o asfalto. O passageiro acordou bem na hora, gritando um palavrão e questionando. Que merda é essa? Eu não tô em casa ainda? Luiz tentou explicar o que havia acontecido, mas a verdade é que nem ele mesmo sabia.
Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Loquia Verso. Estamos chegando na segunda parte da nossa história. Como você está, Maidana?
Eu estou muito bem, muito empolgado para ver o que vai acontecer nessa segunda parte. Ah, não fui eu que editei, eu não sei o que aconteceu, vejam só.
Cheio de pegadinhas, é claro que foi ele que editou, como vocês bem sabem. E já vamos direto aqui, rapidinho, para os e-mails.
Olha aí, veio muita coisa, a galera mandou muito e-mail para cá. Eu fiquei assustado com o tanto de e-mail que a gente recebeu, então não vai dar para ler todos. O que a gente vai fazer aqui é uma leitura dinâmica, selecionar alguns e-mails aqui e fazer uma leitura dinâmica deles.
É verdade, foram muitas perguntas,
foram
muitos
elogios. Foram mais de 2 e-mails que a gente recebeu, para vocês terem noção.
Mais de 2 e-mails, impressionante. Mas vamos aqui a eles. O primeiro e-mail é do Victor Guimarães. Isso é uma coisa importante, hein? Quando vocês mandarem e-mail, se identifiquem pra gente saber quem tá falando, né?
É, senão vai vir o Joãozinho Plays 123, aí é complicado.
É complicado, mas beleza. O Victor elogiou aqui a qualidade do podcast, muito obrigado, Victor, e ele mandou a seguinte pergunta. Quantos episódios teremos e se tem a pretensão de levar para outras mídias como quadrinhos, por exemplo? Pela qualidade da imagem de capa do episódio ficaria maneiríssimo. E aí, será que temos pretensão?
Ah, com certeza. Inclusive, essas artes de capa aí já estão sendo pensadas nisso, né?
Eita, que isso? Que isso?
É isso mesmo. Você não sabia, Luquinha. Eu tô planejando aqui essas coisas. Tô te revelando aqui.
Pelas minhas costas. E sobre quantos episódios? Serão 10 episódios nessa primeira temporada, nesse primeiro arco, né? E aí a gente vai ver quanto vai continuar, se vai continuar. Depende do feedback de vocês, né?
É, na cabeça do Loki já tem 100 episódios, ele já me falou isso aí, cara. Já estão 100 episódios, mas vai depender de vocês. A gente precisa saber que vocês estão gostando mesmo.
Isso aí, ó. O Drop Games, olha aí, eu tô falando pra se identificar, mano. O Drop Noob Games Master falou que o episódio foi bem interessante, legal, e mandou uma teoria, olha. Eu acho que nos próximos episódios a polícia vai começar a culpar o Daniel Loquia pelos fracassos da polícia e o chamar de criminoso. Enquanto isso, ele terá que lidar com os problemas do trabalho e pessoal e tentar provar para a polícia que veio para ajudar. Olha. Será que é isso que vai acontecer?
Ah, eu não sei, mas eu acho interessante a galera levantar teorias, hein?
É legal.
Outra coisa bacana. Às vezes você não quer só mandar um e-mail assim, ah, não vou só elogiar, não tem uma sugestão de nome, mas você pode criar suas teorias, achar o que você acha que vai acontecer nesse universo. A gente tá construindo ele agora.
É, e é bom saber o que vocês estão esperando que aconteça também, pra ver. Às vezes acertam, às vezes não, vamos ver. Bom, o Vinícius Rodrigues mandou um e-mail aqui falando que muito legal o primeiro episódio. Queria dar os parabéns e etc. Muito obrigado, Vinícius. E ele levantou uma dúvida. O Daniel não consegue falar quando está com a armadura, certo? Então acredito que houve um deslize na hora de vocês mencionarem que ele fez uma piadinha com o óculos quebrando do bandido.
Gostei da sonoplastia, você não precisa nem colocar nada. Então, Vinícius, o que aconteceu ali é que o Daniel estava pensando nesse momento assim como nas outras vezes. O que acontece muitas vezes quando você está lendo um livro ou um conto e assim, você vê que não necessariamente todas as falas precisam ser explicadas. Então ele pensou, então ele falou, então ele gritou. Então naquele momento o Daniel estava realmente pensando como todas as outras vezes em que ele não conseguiu se comunicar com a armadura.
É verdade, fica até aquela surpresa, né? A hora que você percebe que as outras pessoas não conseguem ouvir ele, é quando você percebe que é só na cabeça dele que ele tá falando, né?
Isso.
Ele não tá exatamente falando com as outras pessoas, se comunicando através de palavras, né? O Eduardo Braga mandou um e-mail aqui também dizendo: que episódio foi esse, meu caro? A mixagem de som está perfeita!
Mixagem, muito obrigado por ter reparado na mixagem, meu querido. Ele escreveu certo, tá? Quem leu errado foi o Loquinho.
É verdade. Para ajudar na compreensão das cenas, peguei umas miniaturas do meu quarto e simulei na mesa para imaginar como havia sido.
Olha aí! Caramba. A criatividade da galera tá mil.
Estamos em outro nível aqui, hein?
Imagina só, ele, tipo, passa... Alguém passa e vê ele na casa, assim, sozinho, brincando com as miniaturas. Deve ter sido muito divertido.
Bom, a Aline Lopes mandou um e-mail aqui também. Ela elogiou, disse que tá esperando HQs também, mas resumidão aqui, ela disse que baixou o Spotify apenas para acompanhar o Loquia Verso.
Olha aí!
Muito obrigado, Aline. E, aliás, isso é importante para dar um aviso, né?
Agora, o Loquia Verso não está disponível apenas no Spotify. Estamos basicamente em todas as plataformas de distribuição de música e podcast. Então, se você escuta pelo iTunes, se você escuta pelo Deezer, se você escuta pelo Google Podcasts e também pelo Spotify, você vai encontrar o Loquia Verso em todas essas plataformas. Yay!
Yay! Um e-mail aqui do Y Frust. Olha aí, estamos falando para se identificar, né?
Mano, como é que é seu nome dele?
É verdade, tô aqui...
E se ele foi dinamarquês?
É.
I Frost.
É, o cara... Pode ser. Mano, eu adorei o primeiro episódio, é um universo muito promissor. É ótimo pra escutar na aula ou enquanto arruma a casa.
Ô, I Frost, muito obrigado pelo apoio. Eu não sei como são as aulas na Dinamarca, mas recomendado que você escute o podcast em momentos assim de lazer, não quando você tá no meio do estudo, né? Mas muito obrigado de qualquer forma aí pelo apoio, cara.
Isso aí, valeu. E o Lucas V, no último e-mail aqui de hoje, ele elogiou o podcast, muito obrigado, deu algumas sugestões, mas teve uma coisa aqui que ele falou que eu acho interessante destacar, que é: o passado é sempre o pilar do personagem, é nele que se encontra o motivo para ser um herói. Enfim, ele disse que queria saber mais sobre o passado, sobre a origem do personagem. E eu vi que muitas pessoas me mandaram mensagens também, perguntando sobre isso, e a questão é que, calma, vai chegar. A gente começou aí meio que no meio da história, porém, nos próximos episódios aí, nós vamos conhecer um pouquinho do início da carreira do Daniel Loquia também.
Eita, então vai ter flashback no meio da história
vai
aqui agora.
Vai ter flashback.
Olha
flashback.
Aí, eu acho interessante, né, porque muitas vezes a gente vê a história de origem do personagem, tudo sendo contado desde o início, e aqui a gente começa no meio da ação já. Isso é legal também até pra galera já ir, já se apega, assim, já conhece o personagem do jeito que ele é, e depois a gente vai entender como ele chegou até lá. Achei legal isso aí.
Muito bom. É importante aí, quando vocês mandarem um e-mail, se identificarem e colocarem episódio 1.2 agora, porque são e-mails respondendo a esse episódio aqui, que é basicamente arco 1, episódio 2. E aí você manda um e-mail com isso no título e a gente já vai saber. Outra coisa também, vocês podem sugerir o nome de super-herói do personagem principal. Ainda tá aberto isso aí. Vai ficar aberto por algum tempo, então vão mandando mensagens aí pelas redes sociais, @maidanolh, @miguelloquia, e a gente vai lendo, selecionando, e depois vai abrir uma enquete. E temos também o Padrim, não é?
Exatamente, o Padrim, que é essa plataforma de financiamento coletivo através de onde vocês podem ajudar o Loquia Verso a ficar cada vez melhor. Lá vocês mostram o seu apoio, não só ouvindo, não só dando as sugestões, mas financeiramente, né? Até porque a gente precisa colocar leite. Precisa colocar comida. Leite em pó.
Comprar o leite
porque
das
eu falei
crianças.
Isso. Boa! Isso aí, me salvou. É isso.
Você
aí.
Você contar o leitinho das crianças. Não tem que colocar leite em nenhum lugar, não.
Que errado que isso ficou muito rapidamente. Enfim, lá vocês podem ajudar a gente através do número, né? Do tier de contribuição que vocês vão ajudando a gente, vocês vão tendo acesso a recompensas. Essas recompensas incluem não só acompanhar essa gravação, como participar dessa gravação de e-mail, até mesmo enviar um personagem para fazer parte desse Loki-averso. Olha só que coisa absurda.
E ter acesso a roteiro, dependendo do nível ali de contribuição, ter acesso ao roteiro com uma semana de antecedência, né?
Isso é bem legal, até porque a gente vai colocando também outras artes. Então, se você tá nessa categoria de padrinho ali, você já pode ter até mesmo visto a capa do próximo episódio.
É verdade, olha aí. Mas enfim, vamos logo pro episódio que eu sei que é o que vocês estão esperando. Como
Opa,
é que vai ser?
Dragon Ball de novo?
Dragon Ball.
Vamos lá. Então continuem ligados aí, porque finalmente vamos para o segundo episódio, que é intitulado...
Onde está Vanguarda 1?
Após a perseguição na Avenida do Estado, Daniel voltou para o apartamento e deitou seu corpo dolorido no sofá. Quando recolheu a sua armadura azul, fazendo a blindagem desaparecer para dentro da cicatriz em seu pulso direito, as pernas e os óculos caíram das laterais do seu rosto, que ficaram mais marcadas do que nunca. E o resto dos óculos, largados no chão, estavam além da salvação.
Ah, que ótimo!
Ele falou em alto e bom som.
Não posso comprar outros óculos agora, então vou ter que escolher entre ficar mudo ou ficar cego.
Não demorou para os sites noticiarem o que aconteceu. O policial mais velho era o Capitão Guerra. O colete preto estava sendo um cara chamado Sargento Ferraz. E o rapaz que fugiu, tunado, era um assaltante e assassino que havia arrombado dois carros fortes só esse mês. Mas as autoridades tinham convicção de que o prenderiam logo, agora que dois dos seus comparsas foram capturados. Na notícia, não houve nenhuma menção ao Daniel ou ao papel que desempenhou. Talvez ele devesse ter esperado a imprensa chegar lá. Mas mencionaram sim que a Vanguarda 1 não teve nenhum envolvimento na operação, apesar de terem um contrato de colaboração com a polícia. Onde estava a Vanguarda 1? A porta do apartamento se abriu. Uma figura amigável entrou por ela, carregando uma sacola de supermercado. Era o Gui, um amigo de muito tempo, dono daquele apartamento e daquele sofá.
Dan, não esperava te encontrar aqui, cara. Vai me dizer que você estava envolvido naquela confusão na Avenida do Estado, porque é meio perto daqui.
Então, sim, mas eu já voltei, foi meio um fracasso, na verdade.
Ah, tá, mas a Vanguarda 1 tava lá? Você conheceu os seus ídolos, pelo menos?
Que ídolos o quê? Não exagera. E, pô, nenhum deles apareceu. Tá parecendo que os meus planos de entrar para a equipe estão ficando cada vez mais longe, então, pelo jeito, eu vou ter que ficar morando aqui no seu sofá para sempre.
Os dois deram umas boas risadas. Gui ofereceu um chá orgânico enlatado, que era o único tipo de coisa que ele parecia tomar ultimamente, e conversaram sobre o evento da Vanguarda 1 que estava acontecendo na Expo Center Norte. Um evento muito caro para o Daniel participar, e por mais que poucos membros da equipe estivessem de fato lá, isso talvez já poderia explicar um pouco a ausência deles na ação da polícia. Eu tô pensando até que, talvez, tenha sido até bom que eles não apareceram, sabia? Daniel falou em certo momento. Senão eles me veriam passando vergonha. Cara, eu escorreguei do carro como se estivesse segurando um sabonete e depois o tal tunado fugiu. Isso não pode acontecer. Eu já tô começando a achar de verdade que eu sou um herói muito mais ou menos, muito medíocre pra uma cidade de gente muito acima da média. E se essa coisa aí de super-herói profissional não der certo?
Ah, vai dar certo sim, cara. Você sabe que esse medo que você tá sentindo é o que mostra que você tá no caminho certo. Mas se você tá tão inseguro assim, vale lembrar que a Vanguarda 1 não é a única equipe de super-heróis da cidade.
É, eu sei que não é a única, mas é a maior e é a que paga mais, não é?
Gui chamou a atenção enquanto dava uma golada no chá.
Por falar em pagar mais, meu projeto foi aceito. Agora eu tenho minha própria equipe para desenvolver o meu software e tenho uma boa chance da gente vender a ideia e virar internacional. Então, já vou avisando que é bom acelerar os seus planos aí, porque se eu sair do país... você vai ficar sem sofá.
Os dois riram. Daniel riu para não chorar, mas sabia que o Gui era muito mais irmão do que amigo. Inseparáveis, desde os 13 anos de idade. E uma das únicas pessoas que sabia da sua identidade secreta.
foi o próprio Gui que o convidou para se mudar para São Paulo, onde poderia realmente ter super-herói como uma profissão e viver bem com isso. Mas muito tempo se passou desde que eles se conheceram e de lá para cá, Daniel pouco avançou na vida, enquanto o Gui estava a um passo de se tornar o líder de alguma coisa importante na tecnologia. Não era à toa que o visual dele estava se parecendo tanto com o Jesse Eisenberg no filme A Rede Social. No dia seguinte, o Daniel teve de novo uma rotina entediante na loja de informática onde trabalhava, e o pior foi fazer as coisas enquanto mal conseguia enxergar sem os óculos. Mas era melhor que nada, dava para ganhar um dinheiro e felizmente conseguiu o emprego pouco depois de ter mandado o currículo, e nem era muito longe de casa. O dono da loja, seu Paulo, era um boçal que aparecia todo fim do dia para raspar o dinheiro do caixa, mas pelo menos isso era sinal que o expediente acabou. No metrô, a caminho de casa, Daniel pegou o celular e, depois de responder as mensagens de sua mãe dizendo que sentia saudades, abriu seu perfil no Twitter profissional e leu as mensagens privadas. Um perfil de anime perguntando se ele tinha poderes de verdade, uma equipe totalmente aleatória e anônima o convidando a fazer parte, uma garota mandando mensagem religiosa e, finalmente, um homem falando sobre uma operação e que o haviam encontrado. Foi só quando abriu o perfil desse homem que Daniel entendeu. Aquele era o policial, o Sargento Ferraz, o colete preto da noite anterior. É legal da parte dele fazer isso? Pensou. Provavelmente não era. Daniel não fazia parte de nenhuma super equipe registrada. Não tinha nenhum contrato com as forças de segurança pública. Então, não deveria ser chamado. Mas pelo jeito, o colete preto estava de saco cheio de esperar pela Vanguarda 1. E, mesmo sendo ilegal, a polícia contava com a ajuda dele. De noite, quando as viaturas do Garra da Polícia Civil chegaram silenciosamente no endereço dos bandidos e se reuniram com os policiais à paisana que estavam de guarda, Daniel já estava ali à espreita fazia alguns minutos. Era uma rua em Pinheiros, região nobre da cidade de São Paulo, e os bandidos tinham conseguido para si um casarão luxuoso até demais. Os agentes da polícia ainda esperaram por um tempo. Dan não se aproximou para não prejudicar a operação, mas garantiu através de uma mensagem que estava por ali. Dentro do casarão, o Tonado, junto com mais três homens enfiando malas num carro sedã prateado estacionado na garagem. Estavam claramente de saída para algum lugar e não parece que voltariam tão cedo. Mas mal tiveram tempo de abrir o portão para sair e a polícia já havia cercado a casa. Havia bem mais policiais dessa vez. Estavam preparados, ou pelo menos foi o que pensaram. Antes que conseguissem neutralizar o Tonado, vários cães saíram da casa latindo. Um dos bandidos pegou fogo instantaneamente e criou uma labareda para cima de vários policiais que correram em gritos e chamas. E os que sobraram foram atacados por todos aqueles cães que aparentemente obedeciam aos comandos de outro dos criminosos. E contra ele, até o colete preto tinha dificuldades. Apesar de invulnerável, o colete não era absurdamente forte e não conseguia superar a onda de cães raivosos. Daniel correu ao resgate. Precisava neutralizar o controlador de cães, abrindo espaço para o colete preto enfrentar o Tonado para em seguida derrotar o piromaníaco a quem estava chamando mentalmente de Zé Foguinho. Assim eles venceriam. Kabum! Daniel desceu como um raio, um arcanjo azul que desceu do céu para salvar a operação. Com uma porrada, atirou o comandante dos cachorros através de uma das janelas belíssimas da casa. Os cães imediatamente se acalmaram. Quem é você? O cão mandante? Ele imaginou. Ah, gostaria de ter dito essa piada de verdade. Mas a piada perdeu a graça ao reparar que ainda havia policiais tentando se salvar do fogo. Foi quando uma onda flamejante o envolveu. Apesar de sentir o calor, a armadura o protegeu de qualquer queimadura. Correu em direção às chamas e, certeiro, agarrou o Zé Foguinho como se fosse uma bola de futebol americano e o jogou com tudo no chão. Deu-lhe um soco na cara, virou-lhe de costas e torceu o seu braço. Zé Foguinho não apagava por nada. Continuava aceso ali como um palito de fósforo, queimando as próprias roupas, mas não importava. Por um breve momento, tudo parecia sob controle. Até que, abruptamente, Daniel sentiu um choque na cabeça e caiu com força no gramado da casa. Zé Foguinho levantou e se afastou, e Daniel teve a infelicidade de vislumbrar o quarto bandido, aquele que havia esquecido. Só que agora ele parecia gigante. O cara sofreu 2 anos de anabolizante e academia em 2 segundos e estava igual a um Arnold Schwarzenegger jovem e com 3 metros de altura. Antes que se levantasse, ele viu o colete preto levando uns golpes dolorosos do tunado e sendo derrubado no chão. E logo ambos voltaram a ser inundados por uma horda de cães que, tão subitamente quanto quando pararam, voltaram a atacar raivosamente. Dan ficou totalmente confuso. Não sabia o que fazer primeiro. E se levantasse depressa, acabaria matando algum dos cães. Pobres coitados, não deviam ter culpa. Espera, o que foi aquilo? Tunado saiu voando depois de ter levado uma porrada. O bandido bombado foi puxado pelas pernas por uns tentáculos. Os cães foram jogados em todas as direções e Daniel poderia jurar que viu um relâmpago amarelo. Esse é o momento que eu esperava, ele pensou. É a Vanguarda 1. Dessa vez, vai dar tudo certo.